Fala galera, tudo bem com vocês? Gabigol falando por aqui para mais um BetCast by Bodog, nosso patrocinador oficial. Hoje no nosso episódio 113 aqui do nosso podcast, vamos falar bastante aí sobre o Campeonato Brasileiro, vamos falar aqui das equipes da ponta, mas também vamos falar de outros jogos aí que a gente acabou por trabalhar. E hoje eu vou começar aqui apresentando a nossa bancada aqui do BetCast com o nosso convidado aqui, André Sauer. O homem do Undergoals é o nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo aí, André Sauer. Tamo junto.
Fala, Gabigol, Felipe Netuno. Obrigado pelo convite. E obrigado também para a Bulldog pelo convite. Vamos bater um papo hoje sobre... Falar um pouquinho de Under Limit aí, né? Para a galera que não é muito inteirada no mercado. E com certeza de falar sobre os campeonatos brasileirão, volta dos europeus.
Boa. Dá aquela resenha geralzona. E também temos aqui Netuno, trader esportivo, conosco. Fala aí, Netuno.
E aí, boa noite, bom dia a todos. Eu quero dizer, quem não gosta de Under Limit, bom sujeito não é, velho. O cara pode não gostar, pode não ser lucrativo ali, mas gostar todo mundo gosta. É muito bom fazer Under Limit, né? Não quer dizer que dá de ir, mas é bom, cara.
E por último, Felipe Fernandes. Fala, Felipe Fernandes. Trader esportivo também.
Fala, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aí ao mais um BetCast Babadog. Falar um pouquinho dessa Nations League aí, né? Que o brasileirão já tá decidido, né, Neto? Grêmio lá embaixo, Galo lá em cima, passou a régua.
Meu foco é Libertadores, velho. Copa do Brasil.
Hoje, pela primeira vez, a gente tem um colorado aqui, tá? O André Sauer é colorado, então temos aqui um clássico sulista aqui. Na nossa bancada, hein? Vamos começar pelo André aqui, primeiramente. Eu sei que o André, como ele já estava até falando para nós aqui, pelo fato da forma de trabalho dele ser um pouco diferente do que a gente está habituado, ele não trabalha os 90 minutos, né? Então, realmente, ele fala que ele assiste mais o final do jogo, né, André? Tô errado ou tô
até aqui não, certo, né? Tá certo, é isso aí.
Mas aí, o que você tá achando, de forma geral, aí, desse começo de internacional aí no Campeonato Brasileiro, começo do Coudet também, que mudou um pouco, né, o estilo de jogo da equipe. Vou falar um pouquinho bem aí do Inter, que todo programa a gente só ouve mais do Grêmio, né, de uma forma natural.
Vou falar da única equipe que eu conheço minimamente, pelo menos, né? Cara, o Inter, assim, eu acho, o Inter, ele é, essa temporada, o Inter é bem treinado, cara. O Coudet é um cara que tem boas ideias. Saiu daquela ideia de retranca que vinha de anos, puta, passou Argel, o Odair também não era um cara muito ofensivo, Celso Roth, aquele ano que o Inter acabou caindo, então tava mais do que na hora de tirar essa retranca do Inter. Eu acho que o Kudê é um bom treinador, meio teimoso às vezes, tipo, insiste muito com Rodinei, Musto, eu acho esses caras muito, muito abaixo. Mas, cara, assim, sinceramente, eu acho que não vai dar, velho. O Inter até tem um bom time, mas o Campeonato Brasileiro tem que ter muito mais elenco, né? Mas, assim, vai brigar lá em cima. Aquela vez, acho que foi ano retrasado, né? 2017, o Corinthians também ganhou com o time, lá com o Carilli ganhou, que era um time inferior. Então, tudo depende dos outros também, né? Eu acho que o Palmeiras também é uma equipe mal treinada, o Flamengo ainda também não conseguiu engrenar, o Grêmio também tá patinando, que são... É o Atlético Mineiro, tem também, né, com um treinador novo, que eu acho que são os maiores concorrentes. Então, tá tudo muito aberto, mas eu ainda creio que... Cara, eu acho que ainda fica entre Flamengo... Eu acho que o favorito, o grande favorito ainda é o Flamengo. Eu acho que o Inter pode pegar uma Libertadores, mas... Pra título pode acontecer, mas não vai ser fácil, não.
Boa, tá aí, ó, uma opinião sincera, honesta, de um colorado aqui sobre o Internacional. Aliás, a gente vai começar a falar aqui sobre a rodada. Vamos começar com os jogos de sábado, pra gente já inteirar, já que eu passei, já falei de Inter aqui, mas não falamos das partidas. Começar com o Flamengo Fortaleza, talvez o primeiro jogo. Pô, cara, voltou o Flamengão pra Beck, Netuno?
Cara, se voltou pra Beck, não deu pra não senti ainda, né, nesse jogo aí, esse último jogo contra o Fortaleza.
Contra o Fortaleza,
eu não, cara, não senti assim aquele Flamengo ainda, ganhou, beleza, show de bola, mas não, eu achei que no jogo anterior ele foi melhor, nesse eu já achei que ele foi inferior a ele mesmo do que no jogo anterior, entendeu? Então acredito que não é aquele Flamengo que nem nós tínhamos do Jorge Jesus. Mas sim, parece que tá se encaminhando. Parece que tá se encaminhando.
Eu até, inclusive, eu acabei pegando um back nesse Flamengo, comecinho de jogo. Foi um amasso. Mas, claro que quando a gente analisa somente como trader, aí fica até um pouco. Como que eu posso dizer, né? A gente acaba meio que ficando um pouco tendencioso na análise. Porque foram os primeiros minutos ali de jogo muito bons do Flamengo, tanto que acabou fazendo o gol, acabei pegando esse gol e tal. Mas depois, cara, nossa, Fortaleza, cada descida era um infarto. E tanto que teve o pênalti lá no Osvaldo que o Isla marcou, que o Isla fez, na verdade. E dali em diante o jogo ficou muito partido. Fortaleza jogou de igual para igual. E o segundo tempo eu acabei não vendo. Você chegou a ver, Felipe, inteiro o jogo, na íntegra?
E o jogo todo, o Flamengo, cara... O Flamengo já mostrou, assim, alguns comportamentos que parece que vão se repetir ao longo da temporada, né? É um time que começa o jogo mordendo muito, né? Fortaleza não pegou na bola direito em 8 minutos, né? 12 minutos, se eu não me engano. 8 ou 12, que eu tinha anotado aqui, mas eu perdi. Mas assim, o cachou ali um padrão back ali no começo, eu acabei pegando esse gol também. Não pagou nada, né? Mas green é green, né, Gabigol?
É, 20%, né?
E aquilo que o pessoal daquela, tipo assim, fecha ou não fecha, né? Na primeira descida do Fortaleza já foi um penal em cima do Isla, né?
Isso é bacana acho falar,
que,
né?
Acho que mudou um pouco o comportamento assim, do time como um todo. A gente tem o Gabigol distante do Bruno Henrique, né? Os dois não jogaram isso, não começaram jogando, o Bruno Henrique nem entrou, né? Mas é um comportamento que quando já tinha, a gente já viu, um time mais espaçado no campo, um jogo de posição e tal. O Isla é um cara que dá muito mais profundidade do que o Rafinha, né? O Rafinha é um lateral um pouco mais construtor, o Isla é aquele cara que vai toda hora na linha de fundo. É um dos poucos ali do Flamengo que vai na linha de fundo, né? Mas assim, o Flamengo ainda tem algumas peças que não entenderam ainda, né? O Arrascaíta ainda não entendeu ainda como que o jogo funciona. O Gabigol tem a... Parece que ele tá mais ou menos, né? Não sei se ele tá bem fisicamente, né, Gabigol?
Eu não tô muito bem também, não. Tá muito eu bom, tô né? parecido com ele.
Parece que ele tá meio machucado, não sei. Vi o Mauro César falando a respeito disso, né, cara? E, velho, acho que a gente tem que falar desse jogo do Flamengo. Foi da arapuca que acabou acontecendo ali, né? Não sei se o Netuno fez o jogo no segundo tempo, mas Pedro Rocha fez 5, né? 5 substituições, o Pedro Rocha foi uma das últimas. Pouco tempo depois que ele entrou, ele estourou o músculo, cara, e teve que sair. E o Flamengo com um a menos, a odd ali a 2 e pouco, 3 e pouco, acho que tava 3,20, se eu não me engano. E aí o mercado meio que não conseguiu entender, né, cara, que ia ficar com um a menos o Flamengo. E aí tinha que subir, era 82 minutos, a odd a 3 e pouco, o Flamengo com um a menos, né. E aí deu pra pegar um pouco dessa oscilação, e eu peguei só enquanto o Pedro Rocha tava no chão, né. Quando a bola voltou a rolar, eu já não tava mais no mercado. E aí, cara, quando a bola voltou, velho, o jogo abriu assim, o Fortaleza acreditou que dava, entendeu? Começou a sair, velho. Na hora que começou a sair, o Flamengo teve uma chance boa e logo depois fez o chance do gol, né? E muita gente aí que eu ouvi falar, né? E acho que tava nesse lei Flamengo e eu comentei também lá no Discord, falei, cara, essa odd do Flamengo tá baixa pelo tempo de jogo, eu só não tô porque eu não tenho método, entendeu? E aí acabou saindo o gol do Flamengo, né? Pegou muita gente aí desprevenido, né? Não sei se o Netuno fez o segundo tempo. Você fez, Netuno, esse momento?
Não fiz.
Escapou não, fedendo então, cara.
E até pega em back Flamengo.
Bom.
Fazendo.
E até é engraçado isso daí que o Felipe citou lá atrás, da questão do fecha, mantém e coisa e tal. Porque eu tava trabalhando com o pessoal lá do EV+, lá no clube, e muita gente falou, pô, e agora? Fecha? Pô, tá muito bem o Flamengo. E de fato, assim, eu tenho uma ideia que sempre eu dou uma olhada nos próximos ataques ali, nos próximos movimentos, pra ver se continua mantido, né, o padrão de back. Mas depois da primeira saída que o Fortaleza teve, primeira aposta, eu falei, ó, eu tô fechando. E acabou que o Fortaleza marcou, teve uma bola na trave ainda do Fortaleza, e aí complicou muito mais o jogo. Depois eu acho que, pelo menos a minha visão, cara, depois que a zebra marca um gol, acho que o jogo fica um pouco mais complexo, né, de se entender de certa forma, né, velho? Acho que fica Não sei se o outro time fica um pouco mais confiante, coisa e tal, mas ele leva muito mais perigo. Eu tava olhando aqui, você vê que às vezes o SofaScore, eu não vi o segundo tempo, tá? O segundo tempo eu já tinha abandonado. Esse segundo tempo foi tudo isso do Flamengo mesmo, cara? Que tá mostrando que o não tem um ponto pra baixo ali do Fortaleza no...
Sim, o Flamengo teve a posse. O Cruzeiro teve a posse aí O Flamengo teve a posse aí muito tempo, cara. Muito tempo mesmo, e Fortaleza no segundo tempo teve muita dificuldade. Só que o Flamengo também não criava, sabe, velho? Tinha muita dificuldade em criar, muita dificuldade em cruzando muita bola, sabe? Não é aquele cruzamento que o cara vai na linha de fundo, é um cruzamento bem longe, assim, da parte do gol. Então, eu, particularmente, no segundo tempo, eu não passei nem perto de pegar a beca Flamengo no segundo tempo. Rodi muito amassada, não conseguindo criar chance, as modificações que fizeram no Flamengo, cara, devagar, velho, sabe? Não passou nem perto, pelo menos pra mim, né, de pegar esse gol. Queria ver do André se ele fez o jogo, né? Se teve aí comportamento pra Ander, que ele gosta aí, como é que foi pra ele trabalhar?
Cara, eu fiz. Aconteceu a mesma coisa que você citou aí no matchup no Ander, na hora que o Pedro Rocha foi substituído. O mercado também não entendeu. Eu entrei até com duas stakes na hora, assim, a intenção era, a hora que ele machucou, entrar com duas, tirar uma e deixar uma pra tentar pegar uma descida, mas o mercado não entendeu assim. E mesma situação aí, o Flamengo começou a partir para cima, não ficou um jogo morno, e eu acabei não vendo oportunidade. Para mim, o mercado do Under já estava muito justo, era um pouco chique, desajustado, não compensava, mesmo o Flamengo tendo um jogador a menos, a qualidade, a diferença de time, né, de qualidade dos jogadores era muito grande, então acabei me safando, e tem outra também, eu trabalho geralmente até os 85 minutos, então foi muito próximo ali, fim de jogo eu não gosto de trabalhar, porque geralmente tem um time perdendo, ou o jogo tá empatado com o time favorito ainda tentando a vitória, fica muita correria, muito espaço para under, não é legal.
O André, até falando dessa parada aí da sua forma de trabalhar no under, cara, no caso do Campeonato Brasileiro, que é um mercado mais precificado pro lado under, existem menos possibilidades, menos chances de você encontrar um mercado um pouco mais desajustado, que vai mexer de uma forma mais rápida ali para você fazer sua entrada, cara?
Eu até fiz um post lá no meu Instagram, para quem não segue ainda, eu tenho uma página no Instagram lá que eu gero conteúdo, quem quiser, Under André Sauer, só procurar lá. Eu até fiz falando sobre isso, sobre o Brasileirão, por que que eu faço o Brasileirão. Nem de longe o Brasileirão é um campeonato assim que eu, dos meus preferidos, que eu gosto muito de fazer. Só que, cara, aqui a gente tem muita informação dos times, né? Então, o método que eu trabalho, assim, que é mais baseado na leitura de jogo também, você precisa conhecer um pouco das equipes. Aliás, precisar não precisa, né? Mas, assim, quanto mais você conhecer das equipes, é melhor, né? Mas essa é a diferença que me faz trabalhar o Brasileirão ainda. Mas, realmente, a maioria dos jogos, a odd já vem bem amassada. Esse tipo de jogo de odd justa ou desajustada para baixo, já passo longe.
Boa. Aí, vamos passar para os próximos jogos aqui. Teve meu Coringão. Puta, eu tenho que falar disso daqui, velho.
Claro.
Ei, caramba. Mas toda rodada, cara. Nossa
senhora. Vamos fazer uma combinação, Gabigol. Não vamos falar do Corinthians nem do Grêmio.
Bora.
Pula, vai. Segue.
Não tem coisa a pular, velho.
Não precisamos falar mais, Grêmio, não vamos Corinthians falar. Hoje. Pula.
Pô, chega a hora que eu fico mais chateado aqui no programa, mano. Tá difícil. Eu tenho que voltar lá em 2017 pra começar a falar do Corinthians de novo, mano, porque tá osso, tá maluco. Mas vamos terminar, vamos falar desse jogo aqui. Eu não trabalhei a partida, tá? Mas assisti. E novamente, era como basicamente como eu imaginava, o Corinthians ia sofrer na questão defensiva, e foi. O Botafogo é um time rápido, né? Um time reativo, gosta de jogar no erro do adversário. O Corinthians teve mais posse de bola, acabou sofrendo um pênalti aos 12 minutos, Fagner converteu. E depois, numa cobrança de falta, que a gente até costuma falar aqui que no Brasileirão é mais difícil de sair, o Cássio deu aquela falha, né? Gol do Bruno Nazário. Bruno Nazário, bom jogador. E o segundo tempo, cara, cada descida do Botafogo era um infarto, era incrível. Por isso que a posse de bola, o Botafogo sair era perigo. E uma dessa saída, acabou marcando com o Calu. Ainda conseguimos empatar lá no final com o Jô, né? Lá no finalzinho do jogo, aos 93 minutos. Eu não sei se vocês fizeram um trading aí, se alguém quiser falar um pouquinho mais do lado de operações, o Felipe.
Você fez, Neto?
Não.
Cara, jogo do Corinthians tá foda de fazer, né? Um preço muito ruim do Corinthians, o mercado
Isso.
custando a subir. Mas eu peguei um Lei Corinthians na falta, infelizmente ali, cara, não consegui entrar com tudo que eu queria, o mercado não correspondeu.
Você foi no dia 2.
Oi?
Isso aí foi no dia 2.
Não entendi.
Foi no dia 2 o jogo.
Ah, tá. Mas é, o jogo, a falta assim do já o segundo gol de falta que eu pego contra o Corinthians, né? O Cássio aceitando um contra o Santos, São Paulo, né? São Paulo.
São Paulo.
E contra o Botafogo agora. O Botafogo é um time que bem limitado, velho, mas dá gosto de ver o Botafogo jogar, porque é um time que sabe das suas limitações, mas é um time bem treinado. A gente consegue ver ali padrões táticos no time, o time sabe o que fazer com a bola, né? É um time que entende o que, que ele tem que fazer a cada momento. E isso ajuda a gente a trabalhar, né? Porque tem muito time igual o Corinthians que é foda, né? Você não. Time, você tem que fazer lei e aí do nada para um gol. O Ramiro, alguém solta o cantilho, solta uma bola daquela vertical dele. Ramiro vai e gol. E aí você tá lei Corinthians, toma no cu, entendeu? Aí depois pra sair um gol contra lá é foda. Então assim, foi um jogo que eu fiz basicamente isso, cara. Só peguei esse lei aí na falta e não fiz mais nada, assim. É, acho que pior do que o jogo do Corinthians é o jogo do Palmeiras e do Grêmio, né? Porque tá difícil o jogo do Palmeiras, mano. O do Grêmio ainda, tipo, quanto o Sport, eu fiquei... Sabe quando é aquele jogo que você fala assim, vou entrar lei e o mercado sobe e sai o gol logo em seguida? Não deu nem pra forçar, sabe? É, porque foi muito rápido o gol do Sport. Quanto o Goianiense, foi a mesma coisa do jogo do Corinthians, né? Foi num escanteio lá, o gol do Goianiense. Ficou muito engraçado assim na câmera, porque o Vanderlei gritando igual um louco. Olha o cara aqui, tem que marcar o cara. Aí ninguém marcou ele, velho, no canto, e ele fez o gol, sacou? E eu tentei comprar e tal. Acho que o mercado também percebeu isso, que o mercado subiu 2 ticks, assim. Aí já tinha subido, depois quando eu vi isso, subiu mais 2. E aí não consegui pegar também o gol. É, mas o segundo tempo assim do Grêmio, meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, o Goianiense não ganhou o jogo porque o Goianiense é muito fraco. O Mancini fez algumas escolhas assim também que, meu amigo, foi o Janderson no lugar do Everton Felipe ou do Yuri.
Ai.
Muito espaço. O time do. A sensação que eu tenho, acho que o Netuno pode até falar mais sobre isso com muito mais propriedade. A sensação que eu tenho é que o time do Grêmio tá de saco cheio do Renato, cara. Porque o time não corre, o time não faz nada. O time é uma nhaca dentro de campo. Time espaçado, time lento. Sabe, antigamente o Cebolinha jogava demais, resolvia, o PP também entrou dando conta do recado, agora já não tem mais os dois, né? O PP machucou, não sei quando volta também, o Netuno pode até dizer sobre isso, mas cara, o jogo do Grêmio tá sofrível, sofrível, dá vontade de chorar se vendo o jogo do Grêmio, até pra trabalhar, porque o mercado respeita demais.
Eu vou falar por mim, cara, eu sentei na graxa no jogo do Grêmio lá na rodada passada. Aí como a gente não tem programa de quinta, não deu pra conversar sobre isso. Pô, Grêmio, batendo no Sport. O Sport ainda fez um gol de pênalti, né? Não perdi muito, né? Mas tomei aquele gol 2x0 do Sport. Ainda botei, inverti a moeda em lei naquele primeiro jogo lá. A PP marcou o gol, falei, bom, será? Mas acabou não rolando. Várias finalizações. Mas o Netuno, você que é um entendedor do Grêmio aí, cara. Você acha que qual que é o grande problema do Grêmio aí? Até se o André depois quiser dar a opinião dele com o Colorado aí, que já tá vendo de camarote aí o rival. É uma fase já? Dá pra ser considerado uma crise, uma fase? É considerado assim aí já no Suma?
Por favor, Renan, dê sua opinião como Colorado, André.
Ah, cara, eu concordo. Eu acho que, assim, sinceramente, eu acho que tipo, o prazo de validade do Renato acho que já venceu. É, acho que faz uns 4 anos já que ele treina o Grêmio, né? Assim, pro Brasil, isso aí é algo estratosférico. Então, tipo, talvez seja isso. Talvez seja a hora de dar uma oxigenada, um gás novo. Eu acho que ele é um grande treinador, mas eu acho que ele bate muito nessa de trazer... Ah, não deu certo no teu time, não deu certo. Traz aqui que eu faço jogar. Alguns casos dá certo, né? Mas outros não. E talvez nessas... Algumas posições que ele traz, tipo, Thiago Neves... Os caras, o Marinho também foi um cara que não deu certo. Traz esses caras que não acabam não rendendo, acaba deixando algumas posições com deficiência, né? De qualidade. Então pode ser isso, e pode ter, que nem o Felipe falou. Como faz muito tempo, os jogadores talvez tenham alguma coisa já, enfim, bastidores de futebol é complicado, né? Mas eu acho que Pro Grêmio, assim, não seria uma má ideia uma troca de técnico agora também. Aí vai trazer quem, né? Tirar o Renato pra, sei lá, levar o Abel Braga, o Carille, o Mano Menezes, aí também não adianta, né?
Olha, falou uns nomes bons aí, hein? E aí, Netuno?
Ô, André, o pessoal tá pedindo o teu Instagram de novo lá no chat.
É, vou colocar lá também, André Sauer.
Isso aí.
Cara, tem André até no nome do Instagram,
acho, rapaz. O Grêmio é uma série de questões, acho. Primeiro, né, pô, o ciclo do Renato talvez tenha chegado ao fim já há algum tempo, o Grêmio segue com ele. Mas eu acho que não é essa questão, o Renato, a questão da uma fase do Grêmio. Eu acho que a questão é tipo assim, cara, nós não vamos ganhar esse campeonato. Entende? O grupo sabe que o Grêmio não vai ganhar. Então, velho, é o reflexo de quando tu vai sem vontade, entendeu? Se nós tiver um jogo da Copa do Brasil ou da Libertadores semana que vem, a gente vai ver outra equipe em campo. Entendeu? O Grêmio tá indo pra esse jogo completamente, cara, o Grêmio caminhava em campo contra o Atlético, era lamentável, acho que foi o pior jogo do Grêmio. Eu não tava fazendo, minha família tava em casa, Grêmio, naquele segundo tempo, meu Deus, que horror esse jogo do Grêmio. Eu digo, cara, a saúde do Grêmio tem que estar 6, 7, eu peguei o celular, tava 2,50, pá, pedi licença pra galera em casa, eu vim pro PC pra fazer um Le Grêmio, que raramente eu opero em jogos do Grêmio. Mas, cara, é o reflexo de um time que não tá afim, de que sabe que não vai, então estão lá cumprindo tabela. O Grêmio tá literalmente cumprindo tabela. Faltam o quê? 34 jogos? São 34 jogos que o Grêmio vai cumprir tabela no Campeonato Brasileiro.
30 jogos? 30 jogos que faltam, Gabigol? São 8 rodadas nós temos?
São 8 rodadas que temos, né?
7 jogos. É isso aí.
Essa foi a rodada 8 aqui. Essa aqui foi a rodada 8 que a gente passou.
Não, vai jogar se tivesse
precisar. Indo pra nona já.
É, se apertar a zona de rebaixamento vai jogar, daqui a pouco se precisar de ponto pra buscar uma vaga vai jogar, mas vai ser essa nhaca braba aí.
Até o fim do campeonato, né, Netuno?
O
mercado vai demorar pra entender isso, talvez, né? Porque todo jogo...
Ah, não, já entendeu.
Mostrado. Será que já entendeu? O
próximo jogo vai entender.
Eu tô esperando o mercado entender isso do Palmeiras também, cara. Que...
Vamos puxar de Palmeiras aí já?
Mas vamos, né? Infelizmente, então vamos falar de Palmeiras aí.
Ó, teve Ceará e Santos. Eu não trabalhei esse jogo, tá, galera? Mas Santos venceu. Fora de casa, né? O Ceará. Um jogo cheio de expulsão, né? Teve até meu cunhado que falou pra mim o que rolou lá, porque eu, sinceramente, não assisti o jogo, né? Esse horário aí, pra mim, é o mais tenso de trabalhar, de fazer trade, assistir partida. Então... Realmente não vi o Ceará e Santos, mas ficou ali de 1-0. Se alguém quiser falar sobre o jogo aí, se alguém trabalhou, manda a bala. Mas vamos de Palmeiras então, falar aí dessa virada do Palmeiras, do professor Lucha. Cara, eu acho que mais chamou atenção esse jogo eu assisti, né? Foi no domingo de manhã, aí não trabalhei, mas eu assisti. E o ponto positivo do Palmeiras talvez seja em alguns bons nomes que o Palmeiras tem na base, né? Gabriel Verón entrou, fez gol, deu assistência. O próprio Gabriel Menino, que é um jogador que já tá aí há bom tempo sendo titular, participou muito bem lá na lateral direita. Então, isso que é engraçado, né? Que fez as mudanças ali o Luxemburgo. O Gabriel Menino foi para lateral direita, deu assistência do gol pro Gabriel Verón. E depois, no finalzinho, acabou virando com o William, que até ouvi falar que ele iria pro Grêmio. Será que é verdade? Eu acho que não tem nada disso, né? Sinceramente, não sei. Mas fala aí, Felipe, o que você fez de bom nesse grande jogo aí do Palmeirinha?
Cara, esse jogo do Palmeiras, eu tentei fazer lei Palmeiras, encaixar o lei Palmeiras ali em alguns momentos. Só que, cara, igual o jogo contra o Inter, né, velho? A odd não sobe, velho. A odd não sobe. É, o Bragantino também muito mal, velho. E aí fica complicado, né? E aí quando os gols saíram no segundo tempo, se eu não me engano, os três gols foram no segundo tempo. Eu já não tava lá mais, né? Já tinha saído fora e tal. O Campeonato Brasileiro esse ano, assim, pra mim tá muito... Muito lei, assim, as equipes, né, cara? É muito difícil encaixar um padrão back. Infelizmente, o time que tá encaixando o padrão back pra mim é o Atlético. E toda vez que eu faço, eu tomo no cu, então... Esse contra o Curitiba eu não peguei. Porque eu falei assim, ah, foda-se, vai ser em mim, entendeu? Mas é um dos poucos times aí, é Inter e Atlético que estão encaixando os padrões backs. E tô tentando fazer o lay, mas as maiores diferenças assim, de preço, cara, não tá andando, sabe? Não tá andando. Falta o Netuno soltar o dinheiro no Lei também, entendeu? Que aí.
Não, tô fora. Como é que eu vou dar Lei Palmeiras pra o Palmeiras tá ganhando, cara? Eu não tô entendendo.
É. Pois é, mas tem que ajudar nós.
Palmeiras assim, não tem vínculo
do campeonato. Solta o Palmeiras no campeonato, velho.
Fazer um sopro assim, ó, sopra, ajuda nós, Netuno.
Aí, Palmeiras é terceiro colocado, vocês estão loucos, cara. O Luxemburgo aí dando aula, velho. Vocês estão fora da realidade, velho.
É. O que eu tenho gostado de fazer, velho, são os jogos assim de umas equipes mais. Parte mais de baixo da tabela, né, cara? Tô gostando de fazer jogo do Sport, jogo do Goiás, né? Jogo do. Esqueci o nome do time agora. Mas assim, jogo mais de baixo, assim, cara. Tô achando.
Qual era a odd do Palmeiras contra o Bragantino?
Tava 2 e pouco, velho.
Então já foi, entendeu? Já foi o Ney. Já foi, começou muito alto. Por isso que o Ney não rende, entendeu?
Ah, pois é, mano. O time não jogando bosta nenhuma, cara. É foda.
É, mas, assim... mas é que daí já foi o lucro do Lei ali. Ele já fica um Lei esmagado, entendeu? Ele não vai corrigir muito por causa dos times em si, entendeu?
Esse inicial já também.
Eu não sei como é que tava, mas o Bragantino tinha que ter dado um laço muito grande pra essa odd esticar. Senão não estica.
É, porque senão o Palmeiras tava com dificuldade até pra sair jogando,
sabe? Ah, aí sim, aí deveria, entendeu?
Dificuldade de sair jogando e tal. É, o que, assim, eu tô achando o programa hoje, nós estamos muito engomadinhos, assim, tem que tacar o caos aqui. Eu quero falar de São Paulo e Fluminense. O Santos e Ceará, já tacando um pouco de cal aqui, não sei se o Netuno vai gostar ou não, mas tem o dedo do Netuno no jogo, cara. Porque, na moral, como que não saiu o gol naquele jogo? Eu não sei, mano. Tá Nego batendo.
Peraí, não é porque o dedo do Netuno nesse
ele
jogo.
Ele entrou no over lá no projeto dele do Martin Gale, que tinha tudo pra dar errado, que Martin Gale não dá certo. Véi, o jogo, meu irmão, o que aconteceu naquele jogo? Nego. Foram 4 expulsões, eu acho, né?
Não lembro
mais de cabeça. Velho, tá maluco? O Marinho carregando o Santos nas costas. O Santos pro jogo contra o Atlético. Já não tem os dois zagueiros, acho que um zagueiro reserva tá machucado. Já não tem o Jobson, o Alisson, perdão, no meio do campo.
Veríssimo, né? Fora.
É, que não consegue jogar, velho. Velho, o Santos, quem tá carregando as costas, o Santos é o Marinho.
Tá jogando muito,
cara. Mano, cara. Demais o Marinho,
que coisa cara. Inacreditável. Nossa. Que tá jogando o Marinho, sério.
Tá jogando muita bola o Marinho.
Muita bola mesmo. Tem alguém jogando mais do que ele no Brasil hoje?
Individual, cara,
Thiago Galhardo.
Tá jogando bem pra caralho.
Sai pra lá, clubista.
Galhardo tá demais, né? O Monstro Atlético também tá jogando bem. Tem o Marana jogando bem. Mas no nível de performance do Marinho e do Galhardo, acho que não. Eles estão muito acima assim do resto da competição.
Não dá pra comparar um e outro porque são características diferentes, mas o Marinho tá demais.
Tá, na pelada, tu é o primeiro a escolher, quem é que tu escolhe, o Marinho ou o Galhardo?
Marinho, né?
Marinho que vai definir
o jogo. Vai dar uns passes pra mim, né? Porque eu queria ser o centroavante, se eu trazer o Galhardo eu vou ter que ficar no banco, então... Eu tô pensando em mim também, né, mano?
Você não consegue
nem
arrancar, hein, Gabigol?
Ixi, não, tem que ser aquele passe curto, tá ligado? O cara chegar e
tem só... Tem que ser no pé, né, Gabigol?
Tá no canto já. Ó, galera, os nomes que a galera falou ali, Ribamar, pô, esse daqui com certeza, gente, desculpa a gente ter esquecido o Ribamar, ela tá falando sério agora. A galera falou do Germancano, tá metendo gol, fez gol de novo agora essa rodada no 1-0 do Vasco contra o Cap. Everton Ribeiro, a galera também tá falando muito. Aí os caras já tá zoando, Thiago Neves e tal. Aí o Renan Zandonati, sem vergonha, São Paulino, tem coragem de falar o Luciano, né? Mas o Luciano tá fazendo gol pra caramba também.
Que isso.
Tá fazendo... Já vamos falar do Keno, jogo. Até o Keno apareceu lá, Felipe.
Aí é falta de respeito.
Aí é falta de ética aí, mano.
Toca a bola, Keno. Tá, maluco. Eu sei que ele tá escutando a gente, né, Gabigol? Eu sei.
Não, tenho certeza, um abraço pro Keno aí.
Ô, Keno, vamos tocar a bola, fera. Não vai morrer se tocar a bola, não. Um abraço pra você e sua família. Cara, o jogo do São Paulo aí, velho. São Paulo e Fluminense. Jogos do São Paulo estão bem over, né? Como desesperado, assim. Pro Match Odds tá difícil.
Os do Corinthians também, né, velho?
Mas pro Match Odds tá difícil, né, cara? O jogo Match Odds, assim, o jogo do São Paulo é difícil, assim, você encaixar uma posição. Mas se aquele cara que tem fé, não, vai dar. E aí, dá, entendeu? Do nada,
aquele assim. Cara que tem fé, bom, hein?
O goleiro bate um tiro de meta, o cara do São Paulo dá aquela entregada. Pum! Sobe no pé do Wellington Silva e já foi, assim, que ele meteu no cantinho. Eu falei assim, hoje vai. Discord, torcendo, falou assim, agora o Netuno vai forrar, é hoje.
Nossa! Os caras secando em peso, chegaram a se associar no São Paulo. Cara, que secação.
Que isso, é, Neto, não,
né? Tem gente fácil, infiltrada, né? Lá, meu. Tem gente infiltrada lá, não vem mentir pra mim aqui. Os caras me secando até não poder
que
mais.
Isso, beleza. Beleza. Que
tamo,
isso, que
tamo
isso.
Junto, tamo junto.
É, já aí, tem velho, que lançar o próximo.
Chegou no segundo tempo, o Léo Pelé. É o Léo Pelé que tá jogando de zagueiro, Gabigol?
Léo Pelé,
o Netuno já previu isso aqui. Falou que era jogadoraço, mas ele não pegou o detalhe, que ele não tava meio que errado na lateral. Na zaga, jogando muito na zaga. O Alabá de Cotia.
Os caras comentaram isso daí, eu falei, meu
jogando
Deus.
Muito na lateral. E aí o Brenner de novo entrando e o time melhorou muito, né, com a entrada
dele. O Brenner participou fez o gol, o primeiro, o segundo ele mandou a bola na trave, né? É. Aí tem que destacar, né, cara, um gol de chutão do Fluminense, rapaz.
Dois gols, cara, né? Ah, não, é, o do Fluminense foi de chutão, o Igor Vinícius. O Fluminense é
um chutão, né? Cara, deu um chutão lá pra
cima. Na moral, o que ele Igor Vinícius fez ali, velho, você tem que chegar pro cara e conversar, perguntar se tá tudo bem com a família dele, entendeu? Porque, cara, totalmente desconcentrado, a bola picou na frente dele e ele perdeu a bola, cara.
Foi estranho,
o Campeonato Brasileiro, né, Bragantino, semana passada, ou semana retrasada, Fortaleza fazendo gol de tiro de meta, ontem de novo no São Paulo, porra, aí não. Aí tem que ir com calma, né, velho? A gente trabalha na loucura, mas não é tanto assim também não, né? Pô, tem que adivinhar gol de tiro de meta, me ajuda aí, Brasileirão, ajuda nós, trabalhador honesto. E aí, velho, o São Paulo tá bem over, assim, né? E os times do São Paulo não estão tão over, né? Que é aquela esperança que a gente tinha, né, de São Paulo bem over. São Paulo já começando a administrar mais os jogos. Enfim, o Atlético também tá perdendo gol pra caralho, né? Savarino perdeu um gol ontem que, meu amigo... Você viu, Neto, no gol do Savarino que ele perdeu?
Não, vi.
Famoso Savarino.
O Wilson foi pra área, escanteio pro Curitiba, últimos minutos. Bateu, caiu no pé do Marrone, puxou contra. Marrone veio correndo, meio de campo, chutou, só que chutou fraco. Aí a bola veio assim devagarzinho, Savarino, ele o gol, sem goleiro nem nada, chutou, ele errou. Sem nada, assim, um gol aberto, assim, último lance, assim. Aquilo que o pessoal do Under cria daqui até aqui, né? Mas o do Over até chora.
É... Fala, ufa, o importante é que a bola não entrou, né? Tá louco. Ô, mas aí, puxando o André aí também. Ô, André, hoje, cara, eu sei que você é o cara do Under, mas mesmo quando você vê uma situação, você tem algum método, alguma exceção que você abre pra trabalhar um match odds ou trabalhar... alguma outra coisa que não seja o Under, velho?
Cara, hoje, não. Match odds não tem um...
Mas cara,
eu trabalhei lá em 2014, cara, quando eu comecei. Foi faz tempo, o mercado deve ter mudado demais. Mas assim, eu tenho uma noção pela experiência que a gente tem já, né, de anos assim e tal. Mas cara, faz muito tempo que eu não faço nada em match odds. Às vezes quando o Under tá muito, muito baixo, por exemplo... Cara, foi na rodada passada. Ah, foi Flamengo e Santos. Que aquele teve dois gols do Santos, né? Que foi... Tava impedido, que o VAR anulou, que demorou pra caramba e tal.
Sim.
Aí, eu imaginei. Pensei, ele vai dar uns 7 minutos de acréscimo, né? No intervalo. Ele deu 9, se eu não me engano. E eu vim aqui abrir o over no primeiro tempo. O under no primeiro tempo, na verdade, né? Cara, os caras aos 45 minutos estavam dando back a 1:15, cara. Aí o cara deu 9 minutos. E aí...
Travou? Só pra mim?
Aí eu dei um lay, coloquei uma moeda em lay a 1:15, que daí depois até saiu, acho que o gol foi o Gabigol que fez, né? Então, esse tipo de situação eu acabo pegando, mas é muito raro, cara, eu fazer alguma coisa assim. Os gols não... Eu sempre falo que os gols não me fazem falta porque não... Eu acabei não pegando nessa prática de fazer free bet, essas coisas assim. Então é mais 90-95% de under.
É, boa. Até o cara ali, ó, o João Santos perguntou ali no chat. Uma pergunta pro André, desde Portugal. Abraço pra galera de Portugal. Quantos transplantes cardíacos são precisos para validar método no under?
O único problema cardíaco que você vai ter é se você tiver uma gestão ruim. Se você tiver uma gestão que você coloca um dinheiro lá... que você pode perder, lógico, você começa com um pouquinho, aí conforme vai passando o tempo, você vai aumentando, né? Então, vamos dizer que você começou com 10 dólares. Cara, você não vai pular para 100 dólares a tua stake, para 1.000. Você vai de 10 para 20, para 25. Aí o teu emocional vai junto. Então, uma pessoa que quer dobrar a stake, quer quintuplicar a stake, ela vai morrer do coração mesmo. Agora, se você vai fazendo ali passo a passo e devagarzinho, você não vai ter infarto nenhum, não.
Boa, boa. Ó, depois no finalzinho aqui a gente pode abrir as perguntas pro André, a gente vai trocando ideia com a galera. A galera sempre interessa por Under, né? Como ninguém aqui faz. Hoje a gente trouxe alguém que faz, então a galera tá querendo fazer bastante pergunta. Guarda essa pergunta, pessoal. Depois, na hora que a gente terminar de falar do Brasileirão, Nations League também, aí a gente já fala sobre...
Gol do Cruzeiro!
Gol do Cruzeiro, hein? Gol do Cruzeiro, Marcelo Moreno de cabeça. E vamos continuar aqui, então. Terminar de falar do Brasileirão aqui, né? Vasco da Gama venceu por 1-0. Eu não fiz trade nesse jogo. Mas não sei, sinceramente, como foi a partida. Também não assisti. Agora eu tô... Tem que ser honesto, né? Tem comentarista na televisão, né, Felipão? Que chega e fala, pô, esse jogo foi assim, assim, assado. Não assistiu. Eu não assisti, então eu já tô falando que eu não vi.
Eu vi pela Stream Factory.
Aliás, tem link da Stream Factory aí. Pra vocês aí que quiser cadastrar. Tem uma stream aí pra vocês fazerem o trade. E aí, Felipe, como que foi lá? 1-0?
Cara, eu só vi depois do 1-0, né? O Atlético Paranaense teve muita chance, assim. Perdeu muita chance também. Né? Mas, assim, cara, um time que bota o Giovani pra ser titular, né? Tá querendo o quê também, né? Trouxa sou eu que fui buscar no Lei do Atlético, o Lei Vasco lá. Trouxa sou eu. É isso que eu tenho pra comentar sobre o jogo. O jogo foi muito ruim, mano.
Agora, o Atlético, em relação ao ano passado, inacreditável, né? A queda aqui.
É, mano. Mas é perdeu muito jogador, né? Perdeu um... Torcida cobrando bastante e tal, mas...
Acho que o Guimarães era o pilar da equipe, né? Fez muita falta.
Perdeu o Lodi, o Guimarães, o Léo Pereira, o Bambu. Nossa. Onde tá o Bambu, Gabigol?
Essa piadinha.
Silvio Santos.
É pesado, hein?
É pesado. O Bambu e cara, é um... O torcedor tá reclamando muito que não gastou, né? É um time que tem fez umas contratações bem ruins, né, cara? Contratação tipo Giovani, Marquinhos, Gabriel, Carlos Eduardo do Palmeiras, sabe?
Beleza, mas eu vi que o Gabriel okay, rescindiu, né? Parece que vai voltar pro Cruzeiro, cara.
Já voltou, já. Acho
que voltou, né?
Tava emprestado, né?
Boa sorte, Cruzeiro, hein? Boa sorte, Cruzeirão.
E aí o... Fizeram muitas apostas, né, cara? Por exemplo, trouxe o Aguilar do Santos, trouxe o Pedro Henrique.
Gostei disso aí, hein?
O quê?
Fizeram muitas apostas.
Ah, tá. O Pedro Henrique e é um time que vai demorar um pouco mais de tempo, né? Até se acertar, porque é muito jogador jovem. E parece que a torcida não tá querendo esperar, né? E nem a própria diretoria já mandou o Dorival Júnior embora também. O pessoal não tá querendo esperar, não, né? Então acho que isso vai sofrer um pouco aí, acredito, nesse Campeonato Brasileiro.
Técnico demitido, né? Que era uma coisa que a gente já não via, aquela coisa arada toda.
Pois então, é. Mas não tem, né? Que nem até o Bragantino. Os caras têm uma filosofia lá de Europa. Tudo, cara, quinta, sexta rodada, trocou de treinador também.
Então, rapaz, eu não entendi nada, né?
O Rony saiu pro Palmeiras. Rony jogadoraço. No Palmeiras não tá jogando, né? Mas quem que tá jogando no Palmeiras? Só o Verón, né?
É mais o...
O professor Lucha, né, cara? O professor Lucha tá bem no Palmeiras.
Tá bem, tomara que continue.
A galera do chat não gosta. Quer ver a galera xingando? Pode ver, espera que daqui a pouco a galera xinga. Que Luxemburgo, né?
O Luxemburgo, ele tá na mesma pique do que tava o Diniz há pouco tempo antes de vencer o Clássico, né? Tá lá em cima, mas é o tempo todo a galera criticando, né? É pesado, né? A rixa que hoje em dia, principalmente a questão dos comentaristas e tal, tem com o Luxemburgo. Né? Não que eu acho que o Palmeiras tá, nossa, jogando mil maravilhas, mas tá fazendo resultado, né? Coisas que tem time que não costuma fazer, né? Corinthians, Thiago Nunes, moderninha. Eu tenho que falar, velho.
Tem que desabafar,
né? Saudades daquele 6-0. Eu não tomava gol de nenhum, fechava a casa, eu podia chutar até amanhã, rapaz.
Agora é over, Corinthians virou over, velho.
Corinthians virou over, quem diria, hein? E sabe qual que é o triste, Netuno? Quando a gente esperava Corinthians over, esperava o Corinthians fazendo gol, né? Hoje em dia a gente tá over porque a gente tá tomando gol pra caramba.
É verdade.
Ah, meu Deus do céu. Pô, a gente não falou do jogo do Inter, né, cara?
Não falamos do jogo. O pênalti mais roubado da história do VAR, né?
Eu concordo, do Bahia foi roubado.
Cara, não tem erro. Não, eu vou dizer, um zagueiro fazer aquela fiasqueira que o cara faz, isso aí não vai adiantar. Isso aí acabou o respeito, velho. O VAR virou uma, o VAR é uma bagunça. Excluindo essa questão do Inter, o, tirando a. Cara, o VAR é uma barbaridade. Cara, que isso? Para o jogo, para 5 minutos. Daí o cara escuta. Ah, foi nada. Segue. Ah, que o VAR bagunçando futebol, assim, ó. Já era. Acabou. O futebol virou o esporte do passado. Acabou. É,
então, o que a gente sempre fala aqui, né? Não tem critério. Não, na hora que eles foram olhar no monitor, eu falei, não. Vai. Ele vai. É, vai anular esse gol, né, cara? Vai anular o pênalti, né? Pensei comigo. Falei, pô, mano, falei, eu achei que não foi nada e coisa e tal, daqui a pouco um pênalti. Aí o Bahia ainda conseguiu empatar no finalzinho, né? O Bahia ainda conseguiu empatar no fim. Ficou 2x2. E mais uma vez o Internacional perdeu o resultado, né? Perdeu os 3 pontos, ou perdeu 2 pontos nesse caso, no finzinho da partida, né?
Será que cara, eu achei muito engraçado, porque assim, o Inter poupou o time todo quase contra o Palmeiras, né? Jogou muito bem, por sinal, assim, tava com 7 reservas. E, cara, daí pros caras vindo ontem, cara, não jogou com intensidade nenhuma. Sempre meio aquele jogo morno em campo. É muito estranho isso, porque não tem. Tem jogo que joga numa intensidade alta, e tem jogo que sofre demais. É, não mantém aquele padrão. Eu digo, o Inter é bem treinado, cara. Pelo time que ele tem, pelo elenco que ele tem, ele tá fazendo um bom campeonato. Mas é o que você falou, nos últimos minutos, deixa escapar 4 pontos, cara. Aí não. Porra, vai fazer falta lá na frente.
Com certeza. Tá com então não tá com saudade do Oder Helmond, né?
Não, chega, cara. Eu falei, chega de
retranca, velho. Travou. É o melhor técnico do Brasil aqui, do Oder Helmond.
Não disse que ele era o melhor, mas eu disse que ele é um bom técnico. Ele é um bom técnico. Eu não acho ele o mal. Isso que o André tá fazendo com ele é uma injustiça que a torcida.
Não, não. Cara, eu não acho, inclusive os últimos... O Netuno tá zoando, mas nos últimos anos aí, cara, o Odair foi o cara que mais tirou do elenco do Inter. Só que chegou ali, ele é limitado, ele pode daqui pra frente ainda ter mais recursos e tal, mas ele chegou num ponto do Inter que ele não tinha mais o que tirar.
Tu sabe o que eu vejo dessa rinha que a torcida do Inter com o Odair, que nos jogos decisivos ele falhou. Ele falhou naquele jogo com o Flamengo da Libertadores e falhou na final com o Cap.
Cara, aquela final contra o Atlético Paranaense foi inacreditável, cara. Foi patético o futebol que o Inter jogou. Eu lembro até hoje, era 20 e poucos do segundo tempo, o Inter deu a bola pro Atlético, cara. O Inter precisava fazer o gol e dar a bola pro Atlético jogar. Vê se tem cabimento nisso. Aí esses dias eu ouvi uma entrevista dele. Ele falou que até hoje tem vezes que ele perde o sono pensando naquela final, o que, que ele podia ter feito de melhor. Porra! É tanta coisa que ele podia ter feito... Caralho, vai ficar
jogado. Já que a gente tá falando de técnico aí, eu acho que queria trazer uma pauta. Antes da pauta, temos aqui um superchat. Bix TV, acho que é Bix TV. Netuno, saudade das lives do Brasileirão. Aquele Vaguertu todo bugado na tela, bromance com o Theo, Felipe abrindo lei nos seus back. Bons tempos.
Ah, que massa. Obrigado pelas lembranças. Eu vou dizer, se o Felipe abriu lendo meus bags, o Felipe perdeu muito dinheiro, porque, cara, nós gravávamos direto, velho.
Não faço isso, não.
Bons tempos, cara. Bons
tempos. Isso aí é lenda urbana que vocês criaram aí.
Nós vamos voltar, cara. Eu vou voltar, eu quero voltar a fazer, só que, velho, a situação aqui em casa não dá. Tô com 2 filhos pequenos, então eu vou melhorar, começar a falar do jogo. Ah, perdeu, pega, fecha. Daí minha mulher vai vir aqui, vai me xingar que eu tô falando muito alto. Então, daqui eu vou continuar no trade durante bastante tempo. Né? Não sei se vou continuar fazendo conteúdo. Mas depois da próxima Copa do Mundo, a gente faz aí umas lives. É só live, daí. Só live do brasileiro.
Aí live dá um cansaço do caramba, viu, mano? Nossa, eu fiz esses dias do Brasileirão. Pô, você pega a rodada, isso que eu comecei às 8h30, hein? E a rodada começou às 7h15, papai. Nossa, comecei 8h30, na hora que eu fui ver, terminou, era mais 11h30 da noite, tava esgotado, mano. Esgotado, mano. Tá isso louco. Isso
aí não cansa não, mano, tá maluco, tá
sentado. Ô, André, deixa eu fazer uma pergunta pro nosso convidado, que acho que a gente tá usando pouco o nosso convidado.
Verdade, tá usando pouco,
né? Tu tem algum técnico que tu prefere aí pra fazer, André?
Técnico não, né?
Não tem um time, não. Um técnico, um estilo de jogo?
Não, eu tenho um campeonato, assim, eu sempre falo, a Premier League, cara, muita gente acha loucura fazer a Premier League, mas, cara, tem alguma coisa lá que eu gosto. Eu até falo sempre que tem coisas, cara, que tipo assim, aí as pessoas, muita gente, né, pergunta o porquê de algumas coisas, mas, cara, tem coisa que só com o tempo você consegue enxergar, assim, que você não consegue nem explicar para outras pessoas. E a Premier League é uma coisa assim, cara, eu não sei explicar o porquê que é. É o campeonato talvez o mais, vamos dizer, o mais rápido do mundo, né, o jogo. E é o meu campeonato preferido, cara. Ali eu consigo ver algumas coisas que eu não sei explicar, mas que me faz gostar bastante. Mas assim, de time específico, não tem.
Na Premier League também tem a questão aí, André, do fato de ter uma liquidez maior, ter um pouco mais de facilidade para você ser correspondido.
Sim. É, a Premier League, assim, ó, tem muita gente que faz under, que procura aqueles jogos zero liquidez, né? Que a pessoa ela consegue meio que comandar o mercado, planta back, lay e tal. Eu prefiro jogos, eu me adaptei a jogos com muita liquidez. Então, assim, eu faço a Premier League, campeonatos grandes por causa de liquidez. Só que, assim, a Premier League, cara, vamos dizer assim, deu um contra-ataque, alguma coisa, você não consegue fechar, porque os caras lá estão muito na nossa frente, né? Então, eu faço ela, assim, mais pela questão de liquidez do que pela questão, assim, de, vamos dizer, de fechar numa emergência. Óbvio, você tenta no escanteio, uma falta perigosa, alguma coisa, assim, se vale a pena fechar, eu acabo fechando, né? Mas é, assim, é mais pela liquidez mesmo que eu gosto desse tipo de campeonato.
E o André, tu trabalha só Under Limit?
Under Limit, eu comecei em 2014 no trading, aí fiz um ano de match odds, até tinha uma estratégia que foi a primeira estratégia que deu certo, que era super favorito naquela época, eu nem sei se hoje em dia daria certo de novo. Só que assim, eu não sou muito fã de ver jogo, cara, de ficar assim, tipo, puta, eu ficava o primeiro tempo inteiro vendo, às vezes, sinceramente, me dava até sono de ficar assistindo e tal. Aí, um dia eu conheci um cara aqui de Irati, o Michael, e ele tava começando no Under Limit também. E aí ele tinha um TS com uma galera lá, e ele que acabou me levando pra esse mercado.
Era Sniper Scalp, não era,
André? Sniper Scalp, exato. Ah, o Netuno também, acho que chegou até uma vez lá, tinha o Mangili, esses caras. E de 2016 pra cá, eu só Under Limit.
Tá, e uma outra pergunta. Quando tu entra no Under Limit, o teu ponto de saída é o jogo ou é o mercado? Ou tu tem um objetivo fixo?
Não, sem objetivo. É mais, cara, depende. Vamos dizer assim, se o jogo acelerou, saiu daquele padrão que eu gosto, eu fecho. É, se o jogo tá bom, mas o mercado já tá justo, eu fecho também. Então, depende do jogo.
Bacana. E tu é lucrativo desde 2014 só Under Limit?
Não, 2016. Eu sou lucrativo, eu comecei na metade ali de 2016, aí aquele período da metade de 2016 até 2017 eu só fui conhecendo o mercado. Aí eu tava meio que arrependido, já pensei, puxa, né, o que que eu fiz? Saí de uma técnica que eu não ganhava tanto, mas eu já era lucrativo, já dava pra viver com o que eu ganhava. Aí eu pensei, caramba, né, que loucura que eu fiz sair de uma técnica que eu era lucrativo pra vir pra uma... Totalmente diferente. Mas por que que eu passei pro Under Limit? Porque eu queria explorar mais o mercado, eu queria deixar um pouco de lado o jogo. E naquela época dava para explorar mais o mercado. Tanto que eu comecei a fazer scalp. Hoje em dia não rola mais, porque é o delay, muita gente à frente, tem muita gente no mercado, é muito alta a disputa do delay, né? Então eu tive que voltar. Uma coisa que eu quis largar naquela época, que era a leitura de jogo, para focar mais no mercado, hoje eu tive que inverter de novo, eu tive que voltar um pouco mais para a leitura de jogo. Mas na época eu comecei fazendo scalping e assim, com o passar do tempo, eu fui lapidando a estratégia até o que eu faço hoje.
Deixa eu fazer duas observações sobre o que o André falou. Eu acho que o André traz uma daquelas questões, tipo assim, ó, porque o Under Limit ele é muito mal visto, né? Ah, Under Limit não dá, cara... Todo mercado que tem dinheiro sendo correspondido dá para ser lucrativo, né? Depende de tu encontrar métodos para isso. O André tá aí um cara que voa 4 anos de consistência no Under Limit e ponto final, né? E outra que tu falou, tu teve que voltar para a leitura de... Cara, praticamente todo mundo que sobrevive no mercado por muito tempo tá baseado em leitura de jogo. Entende? A gente pode tentar em cima do mercado, pode tentar em cima do dado, pode tentar em cima da estatística, pode tentar que nem o Felipe em cima do XG, mas ele vai ver que depois, na hora que fritar o ovo, vai acabar sendo leitura de jogo, né?
Então, assim, muita gente hoje me chama no Instagram, né, pra pedir dicas e tal, fala que tá começando no scalping. Eu falo, cara, começa no scalping, que é pra você conhecer o mercado. Só que assim, você tem que sair o mais rápido possível do scalping. Porque o scalping desgasta demais, cara. Você sempre tá patinando ali, correndo atrás do mercado, como a gente aqui no Brasil. exceto campeonatos nossos aqui, né, brasileiro, que você tem rádio e coisa. O europeu a gente sempre está atrás, vamos dizer assim, meio segundo, um segundo dos caras na melhor das hipóteses. Então você ficar sempre correndo atrás disso, você sempre fica ali patinando. Cara, chega no fim do jogo, você tá destruído, porque cansa, né? Então o desgaste é muito... Aí você pensa, você tem que fazer 3, 4, 5 jogos por dia, você não aguenta. Então é melhor você focar ali, melhorar a tua leitura de jogo, entender o mercado, que a longo prazo o resultado é muito melhor.
Posso dizer uma outra coisa? Eu acredito que quando a gente faz trade em cima da leitura de jogo, a gente tem a justificativa melhor das coisas. Tipo, se tomei um red por quê? Putz, tomei um red porque o cara chutou a bola pra fora na hora que é pra ter pegado meu green, tomei o red porque o goleiro tomou um peru, porque o jogo mudou. Quando a gente trabalha em cima de outros fatores, tipo, bah, tomei o red porque eu não vi que a estatística mudou, porque eu não vi porque o mercado deu uma escalpada, eu acho que isso no longo prazo vai, tipo, vai cansando demais, porque a gente acaba não tendo justificativa, às vezes nem pro green, nem pro red. Ah, porque tu pegou o green? Ah, sei lá... Deu um, o mercado veio para cima, mas eu não, o cara acaba não entendendo, entendeu? Eu acho que essa falta de justificativa acaba nos cansando ainda mais, vai nos fadigando emocionalmente, entendeu? Eu acho que quando a gente tá em cima do jogo, cara, pegou gol por quê? Pegou gol porque aconteceu o gol, literalmente, perdeu por quê? Porque o cara errou, porque aconteceu. Eu acho que essas justificativas que a leitura de jogo nos traz, eu acho que elas acabam fazendo com que emocionalmente o trade seja mais suportável durante os anos, entendeu?
É, assim, só mais uma coisa, nisso que o Netuno falou. Então, por exemplo, hoje eu assisto, cara, tipo, 4, 5 jogos por dia, lógico, a partir dos 60 minutos, né? Eu geralmente assisto ali de 60, 65 até os 80, 85. Tem jogo que tem dias que eu faço uma entrada num jogo, tem dias que eu faço várias, tem dias que eu não faço nenhuma, passo um, dois dias sem fazer nenhuma entrada. Então, mas chega no fim do dia, você tá descansado ali, né? Claro, tem um cansaço normal, mas agora você imagina você fazer 5, 6 jogos por dia, tentando fazer scalping, correndo atrás de mercado. Cara, chega no fim do dia, você tá esgotado.
E sempre um jogo por vez, né, André?
Sempre um jogo por vez. Eu não, cara,
trabalhar nunca, vários não, jogos, né?
Nunca nem tentei fazer dois jogos, porque eu sei que eu não vou conseguir.
Como que tá sua média de jogos por dia no fim do mês, assim? Quando você pega a quantidade de jogos que você fez, divide pelos dias, dá quantos, mais ou menos?
Que eu assisto?
Pode ser que você assiste aí.
Cara, que eu assisto...
Eu considero o jogo que você sentou, assistiu, abriu o stream...
eu assisto uns 3 a 4 por dia. Daí, vamos dizer assim, de sábado, uns 6, então de dia de semana, uns 3. Então, cara, 3, 4, 5 ali por dia.
Entendi.
E o André, outra parada aí, você assiste você não assiste, né, o jogo, então você nunca trabalhou levando contexto do que estava acontecendo dentro da partida, um contexto de resultado já. Você faz uma seleção nesse quesito, por exemplo, ah, esse jogo aqui tá 3-0, talvez esse jogo aqui fique um pouco mais morno. O jogo tá decidido.
Cara, assim, eu já entro, tipo, vamos dizer assim, nos 60 minutos ali pra... geralmente pra isso, pra dar uma olhada. Daí eu assisto uns 5, 10 minutos, alguma coisa assim. Mas eu prefiro, assim, cara, jogos... É que, assim, o jogo decidido, ele tem dois lados, ou ele tá decidido e tá morno, ou ele tá decidido e o time que tá perdendo tá muito morto e tá, tipo, levando o ataque e tal, e tá muito, muito propício ainda ao outro time que tá ganhando já marcar, né? Então eu não tenho como saber isso, é por isso que eu assisto vários jogos e muitos deles, a maioria deles eu nem faço entrada. Mas jogos, assim, que vamos dizer que tá 2-0, 3-0, geralmente são os melhores para fazer, mas nada impede que o jogo que tá tipo 1-1, 0-0 também não esteja bom, né?
Então, uma outra pergunta, tu tem alguma faixa de odd para entrar? Tipo, nessa eu entro, nessa eu não entro, essa eu prefiro, ou tipo, tanto faz a odd?
Não, o único critério que eu tenho é que eu só trabalho abaixo do 3, porque acima de 3 eu não sei a movimentação, eu não conheço.
Abaixo do 3 no back.
É backhand, isso, 3, 298, 296, vai rumo a 101. Mas assim, vamos dizer, ah, esse tique vai me pagar 0,5%, não vou entrar, vou deixar para entrar nesse a 1%, que paga 1%. Não tenho isso.
Tá, mas eu digo assim, por exemplo, 70 minutos, o padrão dos 70 minutos geral é 2. Chega aos 70 minutos, tem um jogo lá 1,50.
Não faço.
Daí tu não faz.
Não. Eu, assim, eu me baseio muito, vamos dizer assim, eu já dou uma olhada no intervalo, por exemplo. O jogo tá, sei lá, tá jogando Inter e Grêmio. A odd do. O jogo tá 0x0. Eu dou uma olhada no gol acima. Vamos dizer que o gol acima seja 1,80, 1,70. Eu sei que quando chegar aos 70 minutos vai estar acima do 2. Agora, se eu olhar no intervalo, vamos dizer assim, o gol acima tá 1. Geralmente acontece muito na Série B isso. Tá 1,45, 1,40. Eu já nem olho porque eu sei que o 2 já vai ser, tipo, aos 63, 64 minutos ali ele já vai ser furado. Então é um tipo de jogo que eu nem perco tempo olhando.
Boa, ó, tem uma pergunta engraçada aqui, velho. Eu perdi a pergunta, mas eu lembro quem. Lembro qual que é a pergunta, né? Do Douglas William aqui. Ele perguntou se em algum momento você comemora no Under. Ou só sofrimento, segundo ele.
Under não tem comemoração, né? Under tem alívio, né? Alívio no fim do jogo,
senão. Ó, agora eu tenho como dar notícia boa pro Netuno. André, fala o esporte que você. Como a gente já troca ideia há muito tempo, eu já sei. Qual esporte que você gosta de assistir, que você gosta de acompanhar?
Fórmula 1.
Ai, Netuno. Aí, ó.
Fórmula 1 é massa, velho.
Aí, tá
vendo? O que estraga a Fórmula 1 é o Hamilton.
Eu tenho a mesma opinião, cara. Ontem, a corrida de ontem foi sensacional, cara.
Mas não, ele estragou o mercado, ele estragou tudo na Fórmula 1. O Hamilton tem que se aposentar, entendeu?
Nunca fez três de lá, André?
Cara, uma vez. Uma vez foi em 2016, 2017, se eu não me engano, quando tinha a Globo Analógica ainda, tava passando a corrida e tava chovendo. E eu e o Michael, esse meu amigo lá de Irati, a gente ficou a corrida toda esperando alguém rodar pra gente dar lei, cara. E ninguém rodou.
Ninguém rodou?
Ninguém rodou. Seguiu a corrida toda.
Caramba.
Tava chovendo aquele dia, a gente tava esperando algum acidente.
Pô, às vezes é a oportunidade aí, na hora que o Hamilton aposentar, pra vocês fazer trade aí. Aí faz uma patota aí você e o Netuno aí.
O Gabigol é preconceituoso com a Fórmula 1, hein? Só pra avisar.
Ah, eu falei pra ele que é esporte de elite.
É velho. Elite é quem corre lá, né, cara? A gente não corre lá.
Ninguém acompanha não, né, Netuno?
Acompanha passando na Globo, pô, qualquer um tem TV em casa pode olhar, velho.
Porque um dia a gente tava trocando ideia, e aí ele falou assim pra mim, né, André? Falou, mano, eu falo pra você, eu não gosto de futebol igual você gosta, tá ligado? Eu não curto esse bagulho de futebol aí. Eu vou lá, faço meu treino, acabou, né? Falei, velho, não consigo ser assim, gosto demais. Assistia, tá.
Não, é que
falei,
assim.
Assistiu o de Fórmula 1. Eu falei, ah, você é lixo pra cacete, vai.
Eu gosto de assistir jogos do Inter e tal, um jogo de Champions. Mas, cara, eu vejo tanto jogo já na vida que eu, tipo, não animo sair do trading pra assistir um jogo. Quando eu vou pra casa do meu pai, lá que eu tô junto com ele, daí a gente anima, vê um joguinho e tal, toma uma cerveja. Mas sozinho, cara, eu não coloco o jogo pra ver, não.
Ah, entendi. Ô, outra parada que você falou agora, Champions League, é bom pra você fazer under?
Cara, depende.
Eu vou te dar a resposta. O mar de depende. É a resposta que eu mais dou, né?
Depende esportivo é um mar de depende, né? Cara, depende do jogo, velho. Eu faço por causa da liquidez, que sempre tem muita liquidez, né, cara? Mas, assim, fase de grupo é mais tranquilo, mata-mata tem que ficar mais esperto, né? Porque geralmente tem um jogo de ida até vai, mas jogo de volta sempre tem um time que vai estar atrás do resultado. Então, depende, Gabigol.
Depende, né? Eu respondo as perguntas para os outros assim, como depende, eu faço uma pergunta e depende, né?
É complicado, mas eu gosto, cara. Eu gosto da time.
É, boa, boa. Vai alguma pergunta para o André aí? Da bancada?
Não, cara, não.
Tranquilo, então. Vamos falar de Nations League? Começou a Nations League agora. Até o nosso programa passado, né? O 112 foi falando sobre a Nations. Queria saber de vocês aí, como foi trabalhar a Nations. Hoje eu não trabalhei, cara. Hoje eu não trabalhei. Ah, tô por fora. Mas eu tenho uma historinha pra contar. Ah, eu consegui tomar um gol do Azerbaijão jogando com um jogador a menos. Olha que delícia. Eu tomei um gol do Azerbaijão com um jogador a menos.
Puta, que buraco, hein?
Nossa, que buraco, né? Nossa, nem fala, velho. Cara, olha, velho, é foda, né? Eu tava vendo o jogo da Inglaterra, um fiasco total, jogo horroroso. Dei um clique em um momento que parecia que a Inglaterra ia pra cima, fechei depois, fiquei de fora, não fiz mais nada. Fui vendo, vi a Inglaterra ainda fazer o gol e vencer o jogo, né? Putz, ainda o cara da Islândia perdeu o pênalti. E depois eu tava vendo Estônia e Geórgia, cara. Estônia e Geórgia, pá, bem, Geórgia, bem, dei back Geórgia com um gol da Geórgia de cabeça. Coisa linda, né? Pá, aquela felicidade, coisa e tal. E no outro jogo eu já tava vendo o Luxemburgo melhor. Ah, justo Luxemburgo melhor e coisa e
bom,
tal.
Bom aí... técnico, hein, Luxemburgo, bom técnico.
É só o técnico, que a seleção é uma merda. E aí, cara, pá, expulsão lá no... Galera, pá, expulso, expulso. Teve até cara que pegou lá no Leia Azerbaijão. Azerbaijão expulso, o cara agrediu o maluco. Tá, tá. Falei, pô, pela lógica, né, um time que já tava melhor, tava por cima. Aí, dali em diante, os caras foram pra cima, rapaz, Luxemburgo. Finalzinho, primeiro tempo. Dei back lá, Luxemburgo, coisa e tal. Aí cruza a bola daqui, faltinha aqui, escanteio ali. Sabe aquele back tranquilo, Netuno?
Sim.
Pode parada, tal, de boa. E cruza uma bola aqui, eu falei, já faz o gol, né? Tranquilão, tranquilo. Já tava leve, tinha acabado de pegar 50% na Geórgia. Coisa linda, tal, tal, tal. Aí me saiu um lateral no campo de ataque. Os caras deram um chutão, o maluco dividiu. Aí o zagueiro cortou pra lateral. No campo de ataque do Azerbaijão. E aí, sabe que aquele momento que te dá um estalo de um segundo, fala, fecha ou não fecha? Aí eu falei, pô, um lateral, ainda falta 3 minutos pra... Acho que faltava 4 minutos pra acabar o primeiro tempo. Falei, pô, os caras tão bem, vai tomar a bola aqui. O Azerbaijão não levou, tinha levado praticamente ninguém pro ataque, sabe? Nem avançou o time. Um a menos. Louco pra terminar o primeiro tempo e ir pro vestiário, acabou. Cara, o maluco pegou e falou, não, não vou fechar. Não tem nada aí, né? Não tem por que fechar. Mas assim, vou fechar aqui... Pra abrir uma odd menor ali no lance seguinte? Não tem porquê. Beleza, o cara cobrou o lateral aqui do pro maluco do Azerbaijão. Ele dominou a bola, tinha 2 jogadores do Luxemburgo em cima. Depois, se vocês quiserem pegar aí, nesse par interativo tem os gols. Cara, sem brincadeira nenhuma, Netuno. O cara me escapou dos dois na lateral. Eu falei, ó, quer ver ele vir e dar um escanteio? Ele conseguiu cruzar. Juro, tinha 3, 4 jogadores do Luxemburgo dentro da área. E um do Azerbaijão. Adivinha onde a bola caiu?
Gol.
Oh, todo mundo fica olhando, sabe aquele assim, tipo, alguém deve estar marcando, só tem um cara aqui, alguém tá marcando. Um fica olhando pro outro, o cara do Azerbaijão vai, testa. Nossa, aí já devolvi na hora, rapaz, o que eu tinha feito. Aí fiquei uns minutinhos lá, tal, nada. Tem uma galera que eu vi que tomou esse gol, inclusive. Aí voltou o segundo tempo, isso que é a tristeza do trader honesto.
Gol.
Voltou o segundo tempo, gol do Luxemburgo, 2-1, Luxemburgo virou o jogo. Falei, ah, eu não acredito. Não, cara, depois vocês pegam e vê esse jogo. Mas do restante, fim das contas ali, cara, peguei aquela virada, aquele empate da Espanha contra a Alemanha. Esse já mais passado,
né? Esse foi na bacia das almas aí,
né? É que a gente tem um programa de quinta, eu tô embolando aqui os jogos, tá, pessoal? Itália, eu fiquei back na Itália um bom tempo lá contra o... Em algumas situações também. No primeiro jogo, tá? Não tô falando...
Contra a Bósnia? Contra a Bósnia tava bom de fazer under, hein, cara? Depois do jogo da Itália, eu fiquei um tempão... Depois do gol da Itália, eu fiquei um tempão exposto. Então, cara, a Bósnia naquele jogo, não conheço a seleção, muito organizada, cara. Muito organizada. E a Itália murchou depois que conseguiu empatar, acho que cansou, foi bem bom, o mercado tava bem alto. É.
Então, acho que eu fiz esse jogo, o da Holanda... Eu não acabei não pegando gol, tive back a Holanda lá contra... Ah, deixa eu ver aqui, eu tô até puxando aqui a cola, que já foi na rodada passada que eu não fiz essa rodada. Deixa eu ver aqui, pera aí pra não perder o fio da resenha aqui. Cadê Holanda? Holanda e Polônia. Não peguei o gol da Holanda, Holanda tá totalmente estranha, Polônia dando os contra-ataques. E eu acho que a melhor entrada que eu fiz, que eu acho que foi a mais óbvia, que eu acho que a maioria do pessoal pegou, foi o back Portugal contra a Croácia, né?
Nossa...
Pô, peguei 87, rapaz, 68 e nada do gol. Ô, velho, sabe o que aconteceu que eu já começo a falar, mano, não é possível. Aí teve um lance lá que
bola, o
Guerreiro bateu, pegou demais. Aí aquela bola do Rafael Guerreiro que me bate na trave e volta no goleiro, o que que eu falei? Vou gritar gol. Deu uma PCzada, o PC gosta de gritar gol também. Paga! Os caras, nossa, eu não acredito no intro.
Pô, mas eu nunca como vi. Como não entrou aquela bola? Não teve explicação, velho.
Não tem explicação. Eu voltei, vi o lance de novo, falei, não é possível, cara. Pô, porque normalmente assim, ó, bola bate na trave, volta no goleiro, sempre vai pra dentro. Não tem como, o gol é maior. Mas a bola conseguiu bater e ir pra fora. E teve aquele lance do Pepe no escanteio também, que ele cabeceou. Depois deu de esquerda, o goleiro tirou com o pé. Eu falei, meu Deus do céu. Olha, e vou falar, hein. Eu tenho certeza que no fim das contas, eu cheguei a fechar o back Portugal, eu falei que essa odd vai estourar, aí eu falei, irmão, agora tá na hora de eu voltar. Voltei, deu 1 minuto, gol do Portugal, aí você fica aliviadão, né? Fala, ah, peguei, que bom. Né? Mas vou falar para você, cara. Parecia ser um back tão fácil, tão bem desenhado. Mas que quantidade de chance.
Ô, Gabigol.
O Portugal perdeu.
O back, ele foi fácil, mas ele foi complicado de manter a posição, cara.
Foi.
Porque a odd, ela veio de 2,10 a 1,65, se não me engano, 1,64, velho.
É.
Então não foi, porque, tipo, a galera que pegou na casa dos dois, pô, já tava faceira com o Green, entendeu?
Tava.
A minha primeira...
que eu fiz, né, tudo, eu tirei 25% lá embaixo. Eu falei, cara, vou tirar 25%, porque eu acho que essa odd vai ter que voltar. Mas como o Croácia não deu nenhum ataque, sabe, pra ameaçar... A odd não voltou, meu. Meu contrário, desceu mais. Aí, olha pra você ver como que é as coisas. Eu pegaria com 75, né? O primeiro. Aí depois que eu fechei e retornei no back ali depois dos 40, quando saiu o gol, eu já peguei cheio. Que eu falei, não, agora eu tô disposto a sangrar esse green que eu fiz aqui nesse finalzinho de back. E foi. E aí foi bem mais tranquilo. Mas é bem isso que você falou, né, então? Chega uma hora ali que o cara já fala, pá, o cara. Tenho certeza que tem muita gente que foi lá. Fechou, lá não vai sair mais. Ainda mais que a Croácia chegou a dar um escanteio ali, velho.
Eu fechei naquele canto da Croácia. Depois reabri a 65. Eu acho que eu fui um dos que comprou pior esse back. Eu acho que teve um pouco de dinheiro correspondido a 64. E eu fui a 65. E dali veio o gol.
Nossa senhora. Tem algum outro jogo, galera, que vocês...
Não, sim, eu acho que a Nations, eu queria falar um pouco da Nations, é o seguinte. A gente tava com essa... Pelo menos a gente que fez ano passado, né? Uma memória muscular, digamos assim. Acho que era um campeonato que a gente era lucrativo e tal, né? E aí quando volta, velho, a gente tem que lembrar que, cara, tá voltando o campeonato. Tá começando do zero. Os caras estavam de férias, então assim... Tá em outro ritmo, né, cara? E eu particularmente tive um pouco de dificuldade em trabalhar essa primeira rodada. Essa agora, tanto que eu abortei de fazer, velho. Voltei hoje. Tá, voltei hoje e hoje já foi melhor, cara, né?
Hoje foi bom.
Hoje foi um dia interessante aí da Nations. Então, assim, muitas vezes o pessoal fica muito afobado, né, Neto? Querendo trabalhar, pegar jogo, fazer todo jogo que dá. E, cara, não é bem por aí, né, velho? A gente precisa de alguns subsídios ali das equipes, entender, cara. Hoje, até a Escócia titular contra um sub-19 praticamente ali da República Tcheca, cara. Deu pra ver claramente o padrão de lei Escócia, assim, né? E aí fomos agraciados com o gol, né? E depois, no fim do jogo, a Escócia melhorou também, virou o jogo, sabe? Teve o jogo da Áustria, teve muita situação, assim, o jogo da Polônia, né? Muita situação que não tava rolando, né? E começou a rolar agora, que os caras estão entrosando e tal. Só que o que eu queria falar mesmo, assim, da Nations, assim, tava conversando lá com o pessoal no Discord hoje, é que são poucas as seleções assim, que estão mostrando tesão de jogar, né? E eu queria destacar a Noruega, né, cara? A Noruega aí do Haaland, do Sørloth. Porque é uma seleção que historicamente nunca ganhou nada, né, Gabriel? Seleção aí bem low profile, assim, bem escondida na história do futebol, teoricamente, assim, em relação a títulos. E, velho, tá com uma geração que pode dar o que falar. Tem o Odegaard, tem o Sørloth, tem o Haaland, tem um 5 lá, com camisa 5, esqueci. Então é um time.
Sabe o que eu vou fazer hoje, Felipe? Pegando esse teu gancho da Noruega, eu fui dar back na Noruega pra ganhar a Copa do Mundo, cara. E tu acredita que ela é tão má vista que ela não tá no mercado, velho?
Acredito. É isso. E porque, assim, o que eu queria dizer é mais ou menos nessa linha, assim, é um time que vai jogar basicamente todos os jogos porque ele quer fazer uma história, entendeu? É um time que tá querendo construir uma história. Que basicamente não existe ainda, né? Eles veem essa possibilidade. E a gente fala muito da geração de ouro da Bélgica, que é essa geração.
Uau.
Chegou na semifinal da Copa do Mundo. Essa geração belga.
Uma geração de ouro. Tem que ganhar alguma coisa?
Bom, pois é, não ganhou, né? E eu acho que essa.
Pra ganhar como? Kevin De Bruyne no meio campo? Vocês estão malucos?
Tava demorando.
Né? O que tu acha do Kevin De Bruyne? Quem é o principal jogador da Bélgica pra ti, André?
Começou com as perguntas. No final do programa começou com as perguntas que eu não sei responder. Kevin De Bruyne é o único que eu conheço.
O Lukaku,
tem Hazard, tem
gol. Mas assim, tá muito gordo. O que eu acho é que a gente vai ver muita precificação errada assim da Noruega, né? Que a Noruega vai jogar jogos à vera mesmo, dando a vida, enquanto outras seleções estão nem aí, sacou, cara? Eu acho que é um ponto aí que eu, particularmente, vou tentar aproveitar bastante aí, né, nesses jogos de seleções. Assim.
Mas assim, ô Felipe, por que que você... Eu também tive essa impressão que você teve. Tá diferente mesmo, já tá com cara de mais de amistoso a Nations League.
Não, total. Os únicos times assim, que eu vi que não jogaram eram Noruega e Portugal, cara.
Ah, ó, mas hoje melhorou muito os jogos. Bah, hoje foi muito melhor que a primeira rodada.
Foi.
Todo jogo, a galera tava pegando, não tinha aquele joguinho, bah, cansado. Hoje eu já vi os jogos com uma outra intensidade, assim, muito mais... Melhores futebolisticamente falando, entendeu? Hoje eu senti já com outra pegada a competição. Acho que a primeira rodada a galera tava muito nisso, voltando de férias e tal, talvez.
Tem alguns jogadores que queriam estar de férias, né, na verdade.
Agora...
Já vai voltar os campeonatos, tá, os europeus, coisa e tal.
Amanhã a gente tem o que da Nations pra terminar?
Amanhã é terça, dia 8.
Amanhã nós temos aí Bélgica e Islândia. Dinamarca e Inglaterra. Dinamarca e Inglaterra, jogo bom, né? Jogo bom.
Que ferrolho essa Islândia, hein, rapaz? É.
França e Croácia, final de Copa do Mundo. E Suécia e Portugal. Portugal a 1,83.
Cara, é preciso ter calma.
Cristiano volta nesse jogo? Acho que volta, né?
Não sei.
Vocês viram qual foi o motivo dele estar fora?
Ah, foi unha encravada.
Não, Neto, falaram que foi uma picada de abelha, cara.
Tô falando, unha encravada, uma Neto, coisa assim.
Você acha que o Portugal jogou melhor sem Cristiano Ronaldo? Que Cristiano Ronaldo...
Não, eu não sei se jogou melhor sem o Congo, mas jogou muito nessa partida. Portugal foi uma coisa impressionante.
Você acha que o Cristiano voltando... A gente viu lá na Juventus, o Cristiano é um cara que chama muito o jogo, né? Não só o jogo, mas os companheiros acabam procurando ele muito, assim, né? Durante a partida. Obviamente, como também procuram ele para dar passe, a marcação também, ele chama mais atenção. Você acha que a entrada dele pode atrapalhar essa performance, que, igual a da de Portugal contra a Croácia, que foi 4? Ou você acha que não, vai continuar virando lá no 600, jogando... Enfim?
Ah, eu acho que não dá pra dizer que o Cristiano Ronaldo vai piorar o time, né? Eu acho que ele vai entrar, fato. Na hora que ele estiver bom ali, resolver a unha encravada ou a picada de abelha, ele vai entrar. Não tem como não. Mas eu acredito que ali o João Félix, o rapaz do Manchester United, que eu sempre esqueço
Bruno
o nome
daquele...
Meu primo. E mais o Bernardo, deram uma liga, deram uma intensidade ali, olha, inacreditável. E outra, agora tu imagina se eles conseguirem manter essa intensidade, tu tem um Cristiano Ronaldo na frente puxando dois na marcação, isso vai dar mais espaço pra eles, entendeu? Olha, eu não sei, vai estar no Dante pra ganhar a Copa do Mundo esse Portugal, hein?
Portugal também gostei muito, sim, cara. Gostei muito.
Alemanha que eu achei bem devagar, cara. Eu não vi o jogo
A Alemanha tá nem aí pra essa competição, né?
De forma geral, cara, de forma geral não tá legal, não. É um time que, enfim... Na própria Copa que ela
ganhou. Aí eu te pergunto, Felipe. O time do Bayern é melhor que a seleção da Alemanha?
Sim, eu acho que sim. Que é um contexto diferente, né? É um contexto que você tem mais entrosamento. Acho que a seleção alemã ela tem que levar o Bayern como uma base, sabe? O próprio treinador do Bayern de Munique foi auxiliado da Alemanha na Copa de 2014, né? O Hans Flick, ele tava aqui e tal.
Foi.
Então eu acho que o comedor de meleca lá tem que seguir esse padrão, sacou, velho? Eu esqueci o nome do comedor de meleca lá.
É o Joaquim Love.
Love. É que o Theo fica enchendo o saco.
Love.
Tá, mas num jogo hipotético entre a seleção da Alemanha e o Bayern de Munique, quanto seria o placar?
Pá, aí você me fudeu, porra.
Não, mas tipo, não fica
isso todo mundo. Faço nem ideia.
Eu daria back goleado no Bayern.
Até porque clubes tendem a ser mais fortes que seleções, né?
Você escolhe. Há controvérsias.
Isso aí, né? Você escolhe, né? Você escolhe aquilo que você quer, do jeito que você quer e monta. Paga e monta. Pega aí uma seleção um pouco mais limitada. É complicado. Portugal, você tem a limitação ali de 11 milhões de habitantes. Clube, você tem o mundo inteiro pra montar seu time.
Tipo Uruguai também.
Uruguai. Tá. A gente tá falando do Brasil, que tem 250, 260 milhões de habitantes. É uma coisa. Você pega a Alemanha ali, tem o quê? Não sei quantos milhões de habitantes tem a Alemanha, mas não tem não, tanta mas, gente mas, igual ao Brasil. Mas,
essa tua analogia pela quantidade de pessoas no país não faz sentido.
Claro que
faz. Senão a China ganhava tudo.
Não, China não. Não, primeiro que o esporte não é popular na China.
Tem 2 bilhões de cabeça lá pra tirar
11. Mas não é popular na China, cara. Tem isso, tem que praticar o esporte. Isso não é praticar
então
o esporte.
Então, Estados Unidos ganhava tudo. Qual é o
esporte pioneiro lá dos caras aqui?
Da China? Eu sei que badminton é muito jogado lá, velho. Mas não sei se é o principal, não.
Caramba.
Mas não é só a população, né? Tem que ter todo um.
Tá confundindo o badminton com aquele que joga tipo taco, joga bolinha, como é que é o nome? Cricket?
Ah, cricket.
Não, tô confundindo, não. É badminton mesmo, é o da peteca.
Eu sei que,
não pode ser. Sério?
Vou olhar aqui no Google aqui, mano. Vou olhar aqui no Google aqui.
Esporte não, badminton mais popular é isso, mesmo. Pergunta pro chat, ô galera, que tá aqui. É o esporte mais popular na China. Não pode ser badminton.
É, uma peteca e.
Tênis de mesa. 10 milhões pra
ter mais tênis de mesa.
Aí sim, eu tô bom no ping-pong aqui.
Ó. Desde a época do Forrest Gump lá, já era difícil bater os caras.
Jogava aí, bem, tem mercado de ping-pong? Não, não pode falar, né? Esqueci.
Tô bom. Opa,
segura aí.
Cricket é na Índia, valeu, Elvis.
Cricket na Índia, então, tá explicado aí.
Cara, olha os caras dando um calor no Cruzeiro,
velho. Sai daí, Netuno, Cricket de cavalo. Eu nunca vou esquecer isso, mano.
Cricket de cavalo.
Não, mas também, velho, você quer saber inventar os...
Ô, André, como você faz a sua preparação, igual nós estamos aqui conversando sobre os jogos, assim, como é que você faz a preparação pra trabalhar, assim? O que você olha na partida? O que você faz assim pra trabalhar?
Você diz no live ou se eu faço alguma coisa?
Não, igual a sua agenda, assim. Igual a gente meio que sabe, assim. Igual o café com a aposta,
dieta,
tem um bom dia jogo. E tal, né? E assim, não, a gente faz uma agenda, né? Como é que você faz aí?
Polichinelo antes do jogo, reza.
Eu olho no dia o primeiro jogo, que vai ter assim que me interessa, vamos dizer que, tipo, 2 da tarde é o primeiro jogo. Ali eu sento no computador e começo, cara. Depois eu vou vendo outros. Claro, eu dou uma olhadinha, já tenho mais ou menos em mente o que eu vou fazer, mas é mais ou menos que vai batendo o horário ali. Não tenho muito esse negócio de selecionar time, essas coisas.
Você come o trabalho, é isso aí. Antes do jogo?
Oi?
Come alguma coisa antes do jogo?
Como muito, hein?
O que que eu gosto de te alimentar antes de fazer trade?
Como é que é?
O que que tu te alimenta antes de fazer trade? Eu gosto de comer... Iogurte, eu gosto de comer iogurte com granola.
Você é louco? Sou que nem o Gabigol, sou o Ed do X-Tudo, da Coca.
Esse é do meu, velho.
Agora eu fiquei curioso, Neto. Você faz polichinelo antes de fazer três? Como é que é? Como é que é a sua
rotina? Claro que não, velho.
Ah, eu fiquei curioso, na moral mesmo, como é que é a sua rotina aí?
Não faço nada, não tem nada, brinco com meus filhos até na hora que dá, depois vem pra cá, não tem o que fazer. Então,
você come iogurte com granola de verdade ou não?
Claro, pega uma fruta amassada aqui, ó, banana, mamão e abacate, aí tu amassa, iogurtinho, granolinha e um mel, e ó, pá, aí sim, né, cara? Uhum. Dieta saudável, né, cara?
Aí sim.
Não é todo dia que a gente come churrasco aqui no sul, não é assim que funciona.
Gabigol, pra gente fechar com chave de ouro.
Vamos.
Vamos falar sobre essa rodada do Brasileirão até quinta-feira aí. Nós temos aí título da live: Flamengo, Vasco, Palmeiras e Galo. Quem chega na frente? Como é que vamos pensar aí nessa próxima rodada?
Ó, a gente tem dia 9 e dia 10, né? Que é quarta e quinta-feira, né? Os jogos. Aí depois a gente tem do dia 12 o CAP Coritiba e Santos e São Paulo. Certo? Dia 12 já. No domingo, já batendo no domingo esses daqui. É domingo, né? Dia 12? Deixa eu ver aqui. Não, é sábado, pô. Tem os dois jogos de sábado aqui também. Nossa, Goiás e Coritiba. Difícil, hein? Mas o Coritiba melhorou, velho. Acho que tem que falar isso. O Coritiba melhorou. São Paulo e RB Bragantino. Ou Red Bull Bragantino, já que aqui a gente pode falar Red Bull. O Dog... liberou a gente falar Red Bull aqui, então tá de boas. Fluminense e Flamengo, papai.
Fluminense sem o Evanilson,
hein? Olha que difícil tem do Flamengo, hein?
Fluminense sem o Evanilson.
Fechou com o Porto agora, né?
Fechou com o Porto.
O Porto.
A gente tinha falado que ele tava fechando com o City, mas o Porto foi lá e atravessou. Aí o City, depois foi o Crystal Palace e o Porto foi e pegou ele.
Mas eu acho que é melhor.
Depois o City compra do Porto por 30, 40 milhões a mais.
Mais ou menos isso.
É por aí,
mais
ou menos isso. Santos e Galão, que eu acho que vai ser o jogo da rodada, né?
Gala 205, como diz o Nito.
Lembrando que tem vários desfalques aí do Santos. E o Corinthians e Palmeiras.
Marinho joga?
Marinho deve jogar. Deve jogar Marinho, Soteldinho, Sanches. Vai jogar. O problema aqui, é a defesa, né?
Aqui se perdeu o Thiago Nunes cai, né?
0x0 esse jogo, hein?
Qual cara, jogo, 0x0, né? Corinthians e Palmeiras.
Ah, a gente esqueceu de falar de Cap e Botafogo e Fortaleza e Sport Recife, né?
Isso.
Bahia e Grêmio. E aí, Neto? Grêmio é 3x10, Bahia 2x40.
Bah, dá pra pular esse jogo. Que jogo ruim, cara.
Pô, nem Bahia jogo... aí que tá
sonhando. Ah, cara, eu nem vou olhar, eu nem gosto de futebol esse. Que jogo ruim.
Inter e Ceará? Ceará. E aí, André? Beck e Inter?
Beck e Inter, pô, sempre.
Será que tem gol do ex aí? Lei do ex, o Gabi? Inter a 1,44.
Galhardo.
Mesma odd contra o Bahia.
Mesma odd contra o Bahia, verdade. O que mais? Vasco e Atlético Goianiense. Vascão harmonizado.
Harmonizado,
ódio aqui. Batendo perto de 80 aqui do Vascão contra o Atlético Goianiense do Mancini, que tá capengando. E pode ser o próximo técnico que vai cair no Brasileiro. Apesar que o jogo do Corinthians é antes, né?
O próximo vai ser
o Corinthians é 7h15, esse daí é às 9. Então pode ser que o Thiago Nunes caia antes.
Aí, rapidão, a gente dar um presente aí para nossa audiência super qualificada aqui de 656 pessoas nos escutando
ao vivo. Obrigado, galera, que tá
obrigado.
Aqui ao vivo, 7 de setembro hoje, né?
Obrigado, feriadão.
E quis dar uma moral de fazer o programa, mesmo feriado aqui para vocês, tamo junto.
O PSG, o Mbappé pegou o coronavírus, o PSG tá com 7 desfalques, estão cogitando aí levar um time sub-21 para jogar contra o Lens, sei lá como é que chama, quinta-feira. Às 16 horas. E essa era a notícia do PSG. O odd está 1,66 com forte tendência de subida. Mas eu sei que a gente tem uma audiência super qualificada. Eu pedi um pessoal aí da CBF que faz a tabela para não botar 3 jogos às 19h15, né? Para dar uma ajuda para a gente, igual hoje na Nations. 200 joga às 3h45 da tarde. Divide aí, patrão. Começa um jogo 10 da manhã, 1 hora, aí vem um 3, um 5. Pô, mel na chupeta, né, meu irmão?
Se dividisse aí a uma hora cada jogo, pô, ia dar pra pegar um back aqui, aí você ia esperar pra pegar o próximo back.
Já vamos, igual corrida de cavalo. 10 em 10 minutos, ó.
Acabou.
Pô, ajuda nós, Copa aí. Do Mundo, velho. Só a Copa do Mundo tem isso aí, cara.
Ajuda nós, aí. Não, aí. Ei, 3 jogos. Bahia, Grêmio, Corinthians, Palmeiras, Inter e Ceará.
Dica tudo pra vocês, 7, se for pra fazer trade, só não vai no Corinthians e Palmeiras, tá?
Por quê? Eu acho que aí tá o lei fácil da rodada, hein?
Lei Corinthians?
Não sei, aí é com vocês.
Ah, que isso, hein, Magrão?
Ô, rapaz, que encardido esse clássico, hein?
Não, é jogo ruim demais, cara.
Onde vai ser esse jogo, Gabigol?
Arena, vai ser Neoquímica Arena.
Neoquímica Arena agora, novo nome aqui. Neoquímica
Arena.
Neoquímica Arena. Ah, e tem Santos e São Paulo essa mesma rodada também, né? Mais um clássico aí.
Não, na mesma rodada não, na próxima. Nessa rodada é Galo e Santos.
Não, é Galo e Santos. Não, perdão, galera, perdão.
Tá certo. Você botou mais pra frente, né? Mas na quinta-feira, provavelmente aí a gente vai ter... Provavelmente, nós estamos negociando, tá? Em fazer o jogo do Corinthians, começar mais cedo, 19h15, trazer Gabigol, e nós estamos procurando um corintiano, um palmeirense. Nós vamos negociar para trazer um palmeirense para fazer o jogo aqui ao vivo. Vai ter Gabigol. Vamos ver se o PC cede o passe dele para a gente trazer aqui também. E meter mais dois palmeirenses para fazer o jogo. Só esses quatro aqui. Só os dois
que vai fazer o palmeirense, jogo. Palmeirense?
Ah, o PC é palmeirense. Mudou, não sabia não. Virou palmeirense o PC.
Que isso, imaginamos, tá maluco.
Não, tem que ser palmeirense emocional. Não vem, trazer um cara que... numerólogo, tem que ser um cara que tem emoção na frase. Tem
um cara que vai ficar falando tati case aqui,
tem que entrar no Instagram do Theo Borges, Carioca Theo, e mandar mensagem pra ele, falar assim, sou palmeirense e quero participar.
Isso aí, boa.
Quero participar do programa quinta-feira. Que aí o Theo Borges vai fazer um sorteio daqueles, pra marcar todo mundo assim. Pra ver quem vai entrar aqui.
Então eu matei nós mesmo. É isso, né?
É isso então, pessoal. Obrigado. Temos mais algumas perguntas aí no nosso chat pro nosso André, um cara que trabalha under aí. A gente fica sempre devendo aí. Ninguém aqui do padrão normal do programa trabalha under. Então hoje a gente tem um cara aí que bem consistente no under. Então, tiver mais perguntas aí do chat pra gente poder fazer. Senão a gente encerra aí. Estamos o quê aí com quase uma hora e meia de live.
O PC falou que já não vai.
PC não, que isso? PC não é clubista, não. Consegue trabalhar tranquilamente fazendo jogo do Corinthians.
Nossa, imagina, ainda mais quando o Palmeiras. Conhecendo o PC, eu sei que pode confiar, galera.
A última live dele, então, que ele, o Netuno convidou ele pra falar do ódio bacana. Corinthians e CSA. O Corinthians mamou do CSA. O rapaz ficou muito alegre durante a live. Tinha que ver.
Ele suava.
Que alegria que ele tava
no meu canal. Naquela cadeira e ai, Neto, meu Deus do céu, cara, será que ele tá passando mal? O que tá acontecendo com esse rapaz, velho?
Ó,
CSA de um lado.
Ó, o primeiro zoar aqui, né, perguntaram qual o terapeuta ele vai. Os caras sacanas demais. Mas aqui, ó. É, peraí, qual que é a porcentagem? O André já falou que não tem porcentagem. Perguntaram se você deixa, fecha a posição ou deixa correr. João Pedro perguntou isso aqui.
Depende.
Tudo depende. André, você tem limite de lucro ou leitura de jogo? Isso aqui já respondeu já, né?
É, tudo baseado na leitura.
Tudo baseado na leitura. Under à frente, o Ardani perguntou.
Não, só limite.
Só limite. Faz under pré-live, André?
Não.
Peraí, deixa eu... Peraí que eu perdi ali as...
Tem uma pergunta do Caio Braga. Critérios aqui, para entrar no under e critérios para sair. Qual que você tem?
Cara, leitura... Assim, é uma combinação de leitura de jogo com o mercado desajustado. Como eu falei antes, o mercado ajustou. Vamos dizer, o jogo ainda tá bom para ficar dentro, mas o mercado ajustou, tem que sair. Não tem o que fazer. Não dá para ficar no mercado justo. Boa. Ou se o jogo, ou o mercado tá injusto, mas o jogo virou, tem que sair também, né?
E aí eu te pergunto, né? Como é que tu sabe quando o mercado tá justo? No under limite?
Ah, eu me baseio pelas odds de referência. Que não falei, com da experiência, eu bato o olho, vamos dizer. Ah, o que nem você falou, 70 minutos. Eu ainda uso como odds de referência. Não sei se o pessoal do Match Odds usa, mas eu uso o 2 aos 70 minutos, o 3 aos 60. Obviamente em jogos, vamos dizer assim, normais, né? Claro que não são todos os jogos assim, mas que nem foi falado antes, ah, se o jogo chegou aos 70, tá 1,80, 1,70, eu já não faço. Chegou aos 75, eu tava dentro do mercado, a odd ali tá batendo 1,75, 1,70, eu saio também, porque é a referência que eu tenho, não tô dizendo que é certo ou errado, mas é o que dá certo para mim. Então, quando eu vejo essas referências minhas, que já estão ajustadas, eu acabo saindo do mercado.
Boa, aqui ó, perguntaram aqui também, no campeonato, o Kevin perguntou, no campeonato alemão é bom para trabalhar under?
Cara, é um dos campeonatos que eu menos gosto, assim, eu faço, mas tem que ter muito cuidado, cara, é um campeonato que sai muito gol, é um campeonato difícil. Eu fazia a Bundesliga 2 antigamente, Bundesliga 2 abandonei faz muito tempo, já também que saía muito gol. O dos campeonatos que eu faço, o alemão é o que eu menos gosto.
Boa, até puxando a mesma pergunta, ele... Perguntamos aqui sobre o campeonato alemão, o Guilherme perguntou aqui, ó. Quais campeonatos você costuma se dar melhor?
Cara, Premier League, Champions, francês, o italiano, são campeonatos que eu tenho os melhores resultados.
Boa. Aí perguntaram aqui também se você faz MLS, o Rodrigo Moreira perguntou se você faz MLS.
Cara, não, eu fazia, mas a MLS é, puta, delay, jogo de 9 segundos... Ataque toda hora, também faz um tempo já que eu abandonei. Lá o mercado é muito bom de odds, assim, o mercado, assim, vamos dizer, bem desajustado em relação à Europa. Mas não dá para fazer, cara, assim, é muito... Os outros critérios acabam não batendo.
Boa. Ó, uma pergunta que eu sei que vai ser um depende, é um mais de depende também, mas eu vou fazer. O André perguntou aqui, ó, qual a média percentual de lucro o André ganha nesse under?
Cara, é que assim, ó, eu até falo assim pro pessoal que, tipo, eu recomendo usar no máximo 2,5% da banca, né? Só que pra mim, hoje em dia, cara, é difícil porque eu não tenho a minha banca na Betfair. Eu deixo ali umas 2, 3 stakes e a minha banca não tá na Betfair, né? Tá em outros lugares que se um dia precisar e tal, Eu usaria, mas vamos dizer assim, então, que se eu usasse uma banca de 2%, que seria, era o que eu usava enquanto eu tinha banca na Betfair. É, cara, faria entre 3 a 4 stakes por mês, assim, de média, mais ou menos. Então, vamos dizer, 6, 8%. Usando 2% da banca.
Fechou, então. André, perguntaram aqui onde que a galera segue aí para ver seus conteúdos. O André falou, faz tempo que eu tô falando pro André. André, faz um videozinho pra galera ver você trabalhando Under.
Vou fazer, só não fiz ainda de preguiça, cara. Eu tenho que confessar. Eu não fiz de preguiça, mas eu vou fazer pra galera. Por enquanto, segue lá no Instagram, _AndréSauer. Vê lá, tem umas postagens bem bacanas. Se tiver alguma dúvida, é só chamar no direct que a gente bate um papo lá sobre o mercado. _AndréSauer.
Boa, deixei no chat aí pra galera que quiser acompanhar. E é isso, então. Finalizando aqui mais um programa. Obrigado aí a presença do André Sauer, nosso convidado, e agregou bastante falando do Under no seu clubismo com o Internacional.
Obrigado. Futuro campeão brasileiro.
Futuro campeão brasileiro aí, Netuno.
Futuro pode ser o futuro.
Não falei que vai
ser o futuro, é vago, né? Temporada,
né? O futuro é vago. Só não dá pra deixar 15 anos, né? Que nem o rival, aí fica feio demais.
Não, mas para aí, quando é que o Inter ganhou a última vez? Foi 70 e...
Não, tô falando título sem ser o gaúcho, né? Já chegamos em 10, então não pode deixar chegar a 15.
Ô André, tu não viu o teu time ganhar brasileiro, o que tu quer me falar?
Não, mas já vi duas Libertadores, Mundial,
Eu vi três Libertadores, o que tu quer?
Não podemos.
Esse papo de você é bom, hein? Esse papo
aí você tá se entregando idade, né, cara? Eu sou um enorme, tá?
Valeu, nossa, pessoal. Nossa audiência qualificada. Obrigado, Felipe Fernandes, Netuno, André Sauer e também o Odog, nosso parceiro aqui.